Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é terça-feira, 21 de janeiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E atenção, você que fez a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio em 2024, hein? Termina daqui a pouco o prazo para se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, uma oportunidade para você ingressar numa universidade. Estefânia Lima tem as informações.
Termina nesta terça-feira, 21 de janeiro, às 23 horas e 59 minutos, o prazo de inscrição no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Para participar, é necessário ter feito o Enem 2024, não ter tirado zero na redação e ter concluído o terceiro ano do ensino médio. Quem cumpre esses requisitos deve acessar o portal acessounico.mec.gov.br/SISU, entrar com o login e a senha do gov.br e preencher o questionário de perfil socioeconômico. Depois disso, o candidato deve selecionar a primeira e a segunda opções de curso. Durante o período de inscrição, é possível acompanhar as notas de corte, que são atualizadas diariamente com base no desempenho dos candidatos e no número de vagas disponíveis. Mas atenção, apenas a última alteração feita no sistema será considerada até o encerramento do prazo. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 26 de janeiro e os aprovados terão de 27 a 31 de janeiro para realizar a matrícula diretamente nas instituições de ensino. Quem não for selecionado na chamada regular pode manifestar interesse em participar da lista de espera, também entre 26 e 31 de janeiro. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E olha, ainda falando de educação, o MEC transformou 30 unidades avançadas de institutos federais em camp. Isso representa ampliação da capacidade de atendimento dessas unidades de 400 para 800 estudantes em cada campus. Um total de 12 mil novas vagas de cursos técnicos e tecnológicos nos próximos anos. Dilson Santa Fé conta pra gente.
O Ministério da Educação, MEC, anunciou a transformação de 30 unidades avançadas de institutos federais em camp. A medida prevê a criação de 12 mil novas vagas em cursos técnicos e tecnológicos nos próximos anos, ampliando a capacidade de atendimento dessas unidades de 400 para 800 estudantes cada. A iniciativa contempla 20 institutos federais em 18 estados e atende a demanda por mais acesso à educação profissional integrada ao ensino médio. O objetivo é aumentar de 11 para 35% o número de matrículas em cursos técnicos do ensino médio nos próximos 5 anos. Além disso, a portaria autorizou a criação do campus Pedra Branca do Amapari, no Amapá, que vai atender 300 alunos inicialmente com cursos técnicos e qualificação profissional. A nova unidade integra a Rede Federal de Educação Profissional, que agora conta com 686 campi distribuídos pelo país, atendendo mais de 1,6 milhão de estudantes em cursos gratuitos, além de promover projetos de pesquisa e extensão. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Dilson Santa Fé.
Olha só que interessante, essa Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ela surgiu a partir de uma nova concepção sobre o papel e a presença do sistema do ensino federal na oferta pública deste ensino profissional, né? Ou seja, a ideia é oferecer cursos profissionalizantes e não só os cursos superiores em universidades. Daí vem a criação dos denominados Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que são estruturados a partir de vários modelos que já existiam e da experiência prática ali do dia a dia, a capacidade instalada, por exemplo, dos CEFETs, né, que são os Centros Federais de Educação Tecnológica, as escolas técnicas, as escolas agrotécnicas federais, todas vinculadas aí a universidades federais. Os institutos federais de educação têm como obrigatoriedade legal garantir no mínimo metade de suas vagas para cursos de nível médio, cursos técnicos de nível médio. É aquela história, não é necessariamente um curso superior, mas é um curso excelente de formação profissional. Devem ainda garantir os institutos o mínimo de 20% de suas vagas para a oferta de licenciatura. E isso nem tem a ver com pé de meia licenciatura, não. Ele já existia como criação, como lei, né, de criação dos institutos federais de educação. 20% das vagas tem que ser com cursos de licenciatura para formar professores, né? Então, destaca-se nesse movimento a questão da solução técnica e tecnológica por meio das pesquisas. E isso é para garantir avanço econômico, avanço social, local e regional. Ou seja, não adianta você formar engenheiro e ficar desempregado. É mais jogo você ter um curso técnico, né, para uma área da engenharia e se garantir profissionalmente, garantir o seu emprego rapidamente, do que formar em curso superior e não conseguir ir a lugar nenhum, né? Então, essa ampliação nos 18 estados aí que o Dilson Santa Fé falou, chegando a 686 unidades, é muito bem-vinda. Hoje, mais de 1 milhão e 500 mil estudantes frequentam aí os institutos federais, que têm 39 mil professores e 32 mil técnicos ajudando na formação desse pessoal. É uma boa notícia essa ampliação, né? Vamos lá, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará em novembro deste ano, já tem o presidente definido. É o embaixador André Correia do Lago. Ele é atual secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. O anúncio foi feito hoje, após uma reunião no Palácio do Planalto, entre o presidente Lula e autoridades envolvidas na organização da conferência. O embaixador conversou com jornalistas na saída da reunião sobre os principais temas que devem ser discutidos aí na COP30. Vamos ouvir.
A questão do financiamento climático, de fato, é um tema e, inclusive, há um mandato específico para o Brasil e o Azerbaijão trabalharem para fortalecer os recursos financeiros que vão estar disponíveis para o combate à mudança do clima. Mas também há várias outras. Há a questão da adaptação, por exemplo, que no Brasil, esse ano, se tornou um tema muito compreendido e muito traumático, principalmente pelo que aconteceu em Porto Alegre. Então, tem vários desses temas que já são pré-determinados como temas que vão ser negociados durante a COP.
Mas olha, o embaixador não descartou outros temas que podem surgir durante a organização do evento, que também envolve estados, municípios e o setor privado.
Os atores que não podem negociar, porque só podem negociar países, né? Só podem negociar as delegações oficiais. Então, tem muitos atores importantes como estados, cidades, empresas, sociedade civil, e vão poder também desenvolver certos temas dentro dessa agenda de ação que o Brasil também vai determinar quais seriam as prioridades.
Olha, essa COP30, que vai acontecer esse ano em Belém, representa um marco histórico para o Brasil e para o mundo, né? A decisão de sediar essa conferência, especialmente após a saída, de novo, dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Aquele acordo climático para evitar que o mundo exploda, vamos dizer em últimas palavras, né? Simbolicamente, naturalmente, mas falando sobre essa coisa do aquecimento global, então a COP30 agora ganha uma uma representatividade ainda maior, porque a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, Estados Unidos que é o maior emissor de gases de efeito estufa, cria um chamado vácuo. Tem especialistas dizendo isso, né? Que é um vácuo na liderança internacional dessas questões climáticas. E essa liderança já vinha sendo exercida com naturalidade pelo Brasil. A realização da COP30 aqui no Brasil, em Belém do Pará, esse ano, representa uma grande oportunidade, né? Demonstra a clara intenção do Brasil poder ser, de fato, o líder com papel de protagonismo nessa agenda climática global. O Brasil continua no Acordo de Paris e, portanto, fazendo a COP30 aqui, ele reafirma esse compromisso, demonstra uma liderança global, mas também, e muito importante, liderança na chamado Hemisfério Sul, né? Global e, naturalmente, América Latina, nem se fala, né? Pode atrair investimentos verdes, e aqui a gente está falando dessa nova indústria, dessa nova proposta menos poluente, né? Mais preocupada com o clima, com o meio ambiente. A COP30 pode realmente impulsionar investimentos em projetos sustentáveis no Brasil. E também tem esse aspecto geopolítico, né? Fortalece aí a diplomacia ambiental brasileira nas negociações internacionais sobre o clima. Isso, naturalmente, aumenta a influência global do Brasil no mundo. Então, é importante. Nós vamos falar muito sobre a COP30 ainda esse ano de 2025. Você vai acompanhando aqui no Assunto Federal. E mudando de assunto, uma força-tarefa previdenciária impede fraudes milionárias e protege cofres públicos. Operações realizadas em 2024 evitaram prejuízo de mais de 393 milhões de reais com esquemas criminosos ligados aí à Previdência Social. Quem tem os detalhes é Claudimário Carvalho.
A Força-Tarefa Previdenciária, formada pelo Ministério da Previdência Social, Polícia Federal e Ministério Público Federal, evitou prejuízo de mais de 393 milhões de reais aos cofres públicos em 2024. Esse valor representa pagamentos futuros que seriam destinados a beneficiários fraudulentos caso os esquemas criminosos não tivessem sido desarticulados. Ao longo do ano, foram realizadas 74 ações que resultaram no cumprimento de 344 mandatos judiciais. De acordo com a Coordenação Geral de Inteligência da Previdência Social, o trabalho tem como foco o combate a crimes cibernéticos, pois exigem maior especialização dos analistas. Ao todo, 80 novos casos de fraudes foram analisados e 46 inquéritos policiais foram instaurados. Uma das operações de destaque foi a Mercado de Dados, que desarticulou 3 organizações criminosas em 24 cidades. A ação evitou a exposição de dados de segurados da Previdência que poderiam ser usados ilegalmente em empréstimos consignados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Olha, o Ministério das Mulheres instituiu um fórum de diálogo com o Sistema de Justiça sobre a Lei Maria da Penha. A iniciativa quer simplificar e reduzir o tempo processual em ações sobre violência doméstica. José Carlos Andrade.
O Fórum Permanente de Diálogo com o Sistema de Justiça sobre a Lei Maria da Penha foi instituído pelo Ministério das Mulheres. Entre as competências do colegiado estão o acompanhamento de políticas públicas de acesso à justiça e a realização de estudos para simplificar e reduzir o tempo processual em ações sobre violência doméstica. Representantes de órgãos públicos e de organizações civis vão ser os componentes do fórum. As entidades de direito privado devem representar as mulheres de acordo com parâmetros como origem étnico-racial, situação econômica, idade e privação de liberdade. Os diálogos sobre a necessidade de se debater fluxos e procedimentos em medidas protetivas de urgência tiveram início em março de 2024. O colegiado vai promover reuniões bimestrais. As convocações extraordinárias podem ser feitas por coordenadores ou pela maioria dos membros. As votações devem ser aprovadas por consenso ou maioria simples. Em caso de empate, a coordenadora vai dar o voto decisivo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E nunca é demais lembrar, né, gente? Para saber como denunciar violência doméstica ou qualquer tipo de violência contra a mulher ou pedir alguma orientação, basta entrar em contato com a Central de Atendimento à Mulher pelo Ligue 180. Agora vamos falar de turismo. Uma medida sancionada pelo presidente Lula prevê o reembolso de impostos para turistas estrangeiros, incentivando o consumo, fortalecendo o comércio local e projetando o Brasil como destino internacional competitivo. É a tal do tax-free, né, que a gente vê lá fora, agora vai passar a valer no Brasil também. Dilson Santa Fé volta aí com essas informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei complementar que inclui o programa Tax Free na reforma tributária, permitindo que turistas estrangeiros recebam devolução de impostos sobre produtos adquiridos no Brasil. A iniciativa busca atrair visitantes internacionais e aumentar o consumo no comércio local, gerando mais empregos e renda. O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou que o Tax Free torna o Brasil mais competitivo no cenário global, potencializando a receita do setor turístico e consolidando destinos nacionais como atrativos para estrangeiros. Em 2024, o Brasil já havia registrado o recorde de 6,6 milhões de turistas internacionais e a expectativa é de que o programa amplie ainda mais esses números. Um estudo do Instituto Fecomércio de Pesquisa e Análises do Rio de Janeiro aponta que o Tax Free tem o potencial de injetar mais de 2 bilhões de reais na economia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E a Polícia Federal registrou um recorde histórico na movimentação internacional em 2024. Foram mais de 31 milhões de entradas e saídas do Brasil, o maior número da história desde a criação do sistema de tráfego internacional. Cláudio Mário Carvalho.
A Polícia Federal alcançou um marco histórico em 2024, registrando mais de 31 milhões de movimentações internacionais de entrada e saída do Brasil. O número, que engloba cidadãos brasileiros e estrangeiros em viagens a trabalho, turismo, negócios e estudo, é o maior já registrado desde a implementação do sistema de tráfego internacional. Os brasileiros representaram 54,2% dessas movimentações, enquanto estrangeiros responderam por 45,8%. O transporte aéreo foi o mais utilizado, correspondendo a 81,7% das movimentações, seguido pelos modais terrestre e marítimo. As três principais nacionalidades estrangeiras que passaram pelo Brasil foram argentinas, chilenas e norte-americanas. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, liderou como a principal porta de entrada e saída no modal aéreo, com 15,39 milhões de registros, seguido pelo Galeão, no Rio de Janeiro, com 4,85 milhões. No transporte terrestre, Foz do Iguaçu, no Paraná, destacou-se com 1,6 milhão de registros, enquanto o Terminal Marítimo de Santos, em São Paulo, liderou no modal marítimo com 283 mil movimentações. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o governo federal emitiu um alerta laranja para monitorar a situação das chuvas no país, principalmente em 8 estados. Técnicos da Defesa Civil Nacional estão indo aos locais mais atingidos para levantar dados, prestar apoio e facilitar a liberação de recursos federais. Ouça aí na reportagem de Cleide Lopes.
Diante das chuvas que atingem vários estados, o governo federal adotou ações imediatas de apoio e garantia de ajuda humanitária aos atingidos. Desde o início do mês, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional determinou a atenção total da Defesa Civil Nacional, que está em estado de alerta laranja, com técnicos de prontidão 24 horas para acompanhar os cenários mais preocupantes. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolf, explica qual deve ser o primeiro passo dos gestores para que a ajuda chegue rápido a quem precisa.
O primeiro apoio que se dá é ajudar o prefeito, ajudar os servidores municipais a fazer o decreto municipal de situação de emergência ou de calamidade, quando é o caso, orientar esses servidores para que eles possam fazer o registro dentro do nosso sistema. Uma vez que o governo federal faça o reconhecimento, o município está apto a poder receber apoio da União.
E para ajudar presencialmente nesse trabalho, técnicos do Grupo de Apoio e Desastre da Defesa Civil Nacional estão em missão nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Um dos municípios que recebeu apoio dos técnicos neste final de semana foi Picos, no Piauí, que teve reconhecido o estado de calamidade pública pelo governo federal. As equipes do grupo auxiliam no levantamento dos dados e na elaboração dos planos, como detalha o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolfer.
Presencialmente, eles orientam os servidores municipais a fazer um plano de ajuda humanitária segundo as nossas orientações operacionais.
E as chuvas vão continuar persistentes em quase todo o país nos próximos dias. Segundo dados da última sexta-feira, já foram registradas 26 mortes em Minas Gerais, 14 em São Paulo, 3 no Piauí, 3 em Sergipe e 1 no Espírito Santo em decorrência das chuvas. Reportagem Cleide Lopes.
E como é que está o tempo aí na sua cidade hoje? Aqui em Brasília tem muita chuva, mas quando para também é muito sol, muito calor, né? Vamos saber agora como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta terça-feira, 21 de janeiro de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá e Mato Grosso tem nesta terça-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Goiatuba, em Goiás, comemora aniversário com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 34 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 35%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 100 a 70%. Serra da Raiz, na Paraíba, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura oscila entre 23 e 31 graus. A umidade do ar é de 90 a 50%. Região Norte. Porto Velho, em Rondônia, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Palmas, no Tocantins, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 95 a 60%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 32 graus. A umidade do ar vai de 85 a 40%. São Paulo fica com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 30 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica com tempo nublado pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. Temperatura mínima 20 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 50%. Pomerode, em Santa Catarina, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 30 graus. A umidade do ar gira em torno de 100 a 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 21 de janeiro de 2025. com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E eu aproveito aqui para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Goiatuba, em Goiás, Serra da Raiz, na Paraíba, Pomerode, em Santa Catarina, completando mais um ano hoje. E aí eu abro aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Goiatuba, em Goiás, R$1.700.000 foram oferecidos para pequenos agricultores familiares via Pronaf, mas o forte mesmo lá em Goiatuba é o agro. E esse ano de 2024, o governo federal despejou R$347 milhões para financiamento da produção lá em Goiatuba. Serra da Raiz, na Paraíba, governo federal presente na educação do município. Através do PENAI, que é o Programa de Alimentação Escolar, 714 crianças foram beneficiadas em 8 escolas que receberam direitinho aí os recursos reajustados em 2024. 10 escolas receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola para pequenos reparos e manutenções durante o ano. Serra da Raiz aderiu ao programa Escola em Tempo Integral, que transfere recursos para apoiar a implementação de 35 horas semanais de aulas nas escolas da educação básica. E também aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que busca garantir a alfabetização de todas as crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental. O Programa Nacional do Livro e Material Didático beneficiou 533 alunos que receberam 3.600 livros em 2024. Lá tem também o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, que atendeu 88 alunos. E olha, todos os estudantes que tinham direito e solicitaram foram atendidos com bolsas integrais no ProUni, em Serra da Raiz, na Paraíba. Pomerode, em Santa Catarina, a cidade mais alemã do Brasil, por conta da colonização, naturalmente, né? Está cadastrada no mapa do turismo como pertencente ao Vale Europeu, ali no sul do Brasil. 124 empreendimentos estão devidamente registrados no Cadastur, que é um sistema do Ministério do Turismo que registra pessoas físicas e jurídicas, né, empresas que atuam aí no setor turístico. O certificado do Cadastur é preciso para poder vender turismo legalmente no Brasil. Para conseguir o certificado, a empresa precisa cumprir alguns critérios, logicamente, aí no Ministério do Turismo. Em Pomerode, R$9.700.000 foram liberados pelo governo federal em 2024 através do Pronamp, que é um programa de crédito para micro e pequenas empresas, com taxas de juros mais baixas, prazos de pagamento mais longos, recursos financeiros para capital de giro e linhas de crédito vantajosas. Esse Pronamp é muito usado pelas empresas de turismo em todo o Brasil e também está presente lá em Pomerode, Santa Catarina, fazendo aniversário hoje. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal a estreia da radionovela Na Boca do Povo e os destaques da Voz do Brasil de hoje. Fica com a gente, agora pelo horário de Brasília, 4h28.
Sabe o que significa fazer o Enem e não se inscrever no Sisu?
A brasileira segue na frente, está muito à frente das adversárias, vai cruzar a linha de chegada, vai vencer, vai vencer, vai vencer! Ela parou a poucos metros da linha de chegada. O que será que aconteceu?
Seria como um atleta desistir a poucos metros da linha de chegada. Não jogue seu esforço fora. Use sua nota do Enem no Sisu para concorrer a vagas em universidades públicas. E agora temos uma novidade. Vamos ter o Pé de Meia Licenciaturas, um apoio para os estudantes que escolherem cursos que formam professores. As inscrições do Sisu vão de 17 a 21 de janeiro em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Entrevista.
O socorro do governo federal ao povo Yanomami completou 2 anos. O esforço conjunto, que começou lá no início de 2023, tem foco no reforço da segurança e no combate ao crime organizado. Quem fala dessas ações é Humberto Freire, diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal. Ele conversou com a jornalista do Canal Gov, Daniele Popov. Vamos ouvir.
Esse é um esforço conjunto, várias frentes e vários órgãos participam, né, desses 2 anos, ainda continua, né, essa operação. E eu gostaria que o senhor falasse, então, das ações. Qual o balanço da Polícia Federal, que o senhor faz da Polícia Federal nesses 2 anos na terra indígena Yanomami?
Nós, no início já do trabalho, em 2023, nós desencadeamos uma grande operação com a atuação de vários órgãos, não só da Polícia Federal, mas da Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, as Forças Armadas, IBAMA, ICMBio, FUNAI. Então, realmente, um esforço conjunto de diversas agências para que a gente pudesse chegar a um resultado que é bastante expressivo. E o balanço que eu faço é exatamente esse. Nós, em 2 anos, conseguimos reduzir em mais de 95% as áreas de garimpo na terra Yanomami. Uma área que, para vocês terem ideia, é do tamanho do país Portugal. Então, é um trabalho realmente desafiador, mas que nós estamos conseguindo o resultado esperado, que é realmente expulsar os não índios, principalmente os garimpeiros da terra Yanomami, devolvendo aos indígenas Yanomami o que é deles por direito. Então, a redução de 95% dessas áreas de garimpo trazem para que a gente tenha realmente só um resíduo de garimpeiros que ainda resistem, ainda estão na atividade ilegal. Além disso, a gente tem feito também operações para investigar quem financia o garimpo. E nesse sentido, a gente fez mais de 20 operações, foram 23 operações ao todo, atingindo quem financia o garimpo na terra indígena, apreendendo os bens desses grupos criminosos e prendendo as pessoas, levando ao sistema de justiça.
Bem, diretor, além do garimpo ilegal, que outros crimes são cometidos na terra indígena?
Veja, além do garimpo, que já é um crime, por vezes existem crimes contra os próprios indígenas e outros crimes, como, por exemplo, nós fizemos uma operação importante, que foi a Operação Palácios, que era de exploração sexual de jovens que eram atraídas para o garimpo como cozinheiras do garimpo e, quando lá chegavam, na verdade, eram exploradas sexualmente. E essa operação, a Palácios, ela desarticulou essa quadrilha que explorava sexualmente no garimpo essas jovens. E também, o nexo ao garimpo, existem os crimes de formação de quadrilha, o narcogarimpo, né, a logística do garimpo servindo também ao narcotráfico, a aeronave que leva o ouro para outros países, traz a droga, a lavagem de dinheiro, a formação de organização criminosa. Então, são diversos crimes conexos que nós buscamos investigar com profundidade para levar esses criminosos ao sistema de justiça por todos esses crimes que eles estão praticando.
Bem, a terra indígena Yanomami, ela é a maior do país, né? Ela tem um tamanho estimado aí que soma os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Um trabalho coordenado desse das forças, ele exige bastante organização, né, diretor, para combater o garimpo e esses outros crimes que o senhor comentou agora. Como é que se dá esse trabalho articulado?
Olha, o Ministério da Justiça, já no ano de 2023, criou um plano, que é o Plano AMAS, Amazônia Segurança e Soberania, exatamente para que a gente pudesse articular toda a parte de segurança com essas instituições, não só de segurança pública, mas também de fiscalização, de defesa, essa proteção da Amazônia, não só a Amazônia legal brasileira, mas a Amazônia internacional. E nesse Plano AMAS, a Polícia Federal, ela tem uma posição de liderar esse processo através de um Centro de Cooperação Policial Internacional, que é o CCPI Amazônia, que já tem sua sede definida em Manaus. Nós já temos o prédio, estamos fazendo os últimos ajustes. Já convidamos oficiais de ligação de todos os países da Amazônia Internacional. Então, todos esses países fronteiriços que têm a Amazônia no seu território estarão com policiais trabalhando conosco. Também a PRF, a Força Nacional, a SENASP, e órgãos outros que tenham que estar nesse esforço conjunto. além da Interpol, a Meripol e a Europol. Então, esse CCPI da Polícia Federal, volto a dizer, deve ser inaugurado nesse primeiro semestre de 2025, ele vai congregar todas essas forças para que a gente articule ações de combate ao crime na Amazônia e especialmente a esses crimes de garimpo, como é praticado na terra Yanomami, e outros crimes conexos, como o narcogarimpo praticado também nessa faixa de fronteira da Amazônia, em especial na terra Yanomami.
Já que o senhor falou da inauguração desse órgão, diretor, em breve será inaugurado, vou checar isso com o senhor, será inaugurado o destacamento especial de fronteira na região de Vaicas e haverá reforma do pelotão especial de fronteira de Surucucu. Esses reforços são importantes para a manutenção da ordem na terra indígena Yanomami?
Sim, como eu disse, esse é um esforço que não é só da Polícia Federal, é de vários órgãos e de vários ministérios. E o Ministério da Defesa tem um papel importantíssimo, principalmente na faixa de fronteira, como determina a Constituição Federal. O Exército tem uma atuação de segurança nessa faixa de fronteira e essas duas unidades dentro da terra Yanomami são importantes para que o Exército possa cumprir essa sua missão, mas não só o Exército. A Força Aérea também tem um papel importantíssimo de controlar esses voos, esses aviões e helicópteros ilegais dos garimpeiros que levam pessoas e suprimentos a esses garimpos ilegais e tem feito esse trabalho. A Marinha também tem uma atuação importante nessa faixa de fronteira nos rios, que muitas vezes também são usados para levar essa logística aos garimpos ilegais. Então, as três forças armadas, elas têm um papel, principalmente na faixa de fronteira, importante para esse esforço integrado que nós estamos levando a cabo, enquanto governo federal e diversos órgãos em conjunto, e a Polícia Federal tem feito suas entregas com essas operações de prisão das pessoas que estão nos garimpos, inutilização e apreensão de dragas, tratores, retroescavadeiras, aviões, foram mais de 20 aviões inutilizados, helicópteros. Então, todos juntos estamos colhendo esse resultado de reduzir mais de 95% do garimpo que existia ali no final de 2022 na terra Yanomami. Bem como estamos fazendo em outras terras também, a terra Aptereua, Mundurucu e outras terras indígenas da ADPF 709, que nós fizemos a desintrusão também nesses últimos 2 anos.
Bem, já são 2 anos de operação, e aí o senhor trouxe essa informação de órgãos que serão instalados e abertos na região também. A gente pode concluir que essa operação, ela não tem um prazo para acabar, ela é contínua diante de tanta necessidade, né, diretor?
Exato. A proteção dos territórios indígenas é algo que tem que ser feito permanentemente. Nós fazemos uma primeira ação, que é retirar esses criminosos que invadiram as terras indígenas, e a partir daí há necessidade de ações de manutenção dessas terras sem esses invasores. E aí são ações, novamente, de todos os órgãos conjuntamente. A Polícia Federal continua investigando, continua fazendo operações ostensivas, mas também a Força Nacional, o IBAMA e o ICMBio, a FUNAI, as Forças Armadas, todos mantendo essas terras que foram desintrunidas sem esses invasores e à disposição dos seus legítimos usuários, que são os indígenas.
Nós ouvimos a entrevista com Humberto Freire, diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
E hoje tem estreia aqui no Assunto Federal. Você já ouviu alguma radionovela? Pois é, esse é um conteúdo clássico que atravessa gerações pelas ondas do rádio, com personagens que normalmente se identificam com o ouvinte. E o MDS, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, lançou essa semana a radionovela Na Boca do Povo, com temas que muito interessam, como Bolsa Família, que é o tema desse primeiro capítulo. Roda aí, Zé!
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
Enquanto espera o mototáxi em frente ao portão de casa, a manicure Cláudia encontra a vizinha Lídia.
Oi, Lídia. Resolveu voltar pra casa, mulher? Que férias longas são essas?
E aí, Claudinha? Sabe, né? Tirei 30 dias, mas agora voltar à rotina, organizar tudo pra voltar ao trabalho e mandar meus meninos pra escola.
Nem me fala. Todo início de ano é essa correria, mas é por um bom motivo. Tô indo agora mesmo na lojinha do seu Valdemar comprar o material escolar do Júlio e da Alice.
Eita, que coisa boa. E sabe me dizer se a escola já passou a lista?
Já sim, tem muita coisa, mas eu vou comprar com alegria, né? Porque os meninos têm me dado muito orgulho, têm tirado boas notas.
Ai, que coisa boa. Eu também preciso providenciar isso. Eu tô com uma parte do dinheiro, mas eu ainda preciso do Bolsa Família pra completar. Ah, e falando nisso, você já recebeu o benefício?
Já sim, Lídia, o primeiro do ano, né? Foi pago hoje e eu já me organizei justamente para comprar esses materiais e ir no mercado depois, que tá faltando umas coisinhas em casa.
Que bom, Claudinha, eu fico feliz. Olha, o meu benefício, como você sabe, eu só recebo na próxima semana, porque a gente tem o NIS, que é o número de identificação social diferente, lembra?
Ah, é verdade, temos mesmo.
É, mas eu falo para você, é uma ajuda certa e todo mês tá lá direitinho na conta.
Ué, Lídia, nem me fala. Se não fosse o Bolsa Família, eu ia ter dificuldade para comprar esses materiais para as crianças. Então eu estou sempre acompanhando meu extrato, as notícias na rádio, no site do MDS, da Caixa Econômica. Tenho que estar bem informada.
É, isso é verdade. Informação é riqueza.
O papo das vizinhas é interrompido pelo mototaxista.
Vou lá, Lídia, aproveitar que o mototaxista chegou, aproveitar bem o dia, que ainda tem que encapar os livros, mulher.
Vai lá, amiga, boa sorte. E ó, semana que vem é a minha vez de receber e fazer esse corre aí. Beijo.
Beijos, até mais.
Até.
E na papelaria do seu Valdemar, é uma lojinha pequena no bairro.
Oi, Cláudia, tudo bom? E o Júlio e a Alice, estão bem?
Estão ótimo, seu Valdemar. E o senhor?
Tô bom demais, coisa boa.
Ah, muito bem. Bem, os meninos estão bem, mas vão ficar melhor ainda com esse tanto de coisa que eu vou levar, né, seu Valdemar? Vou levar tudo isso aqui. O senhor me faz um desconto, por favor?
Mas é claro, Cláudia, e como é que vai ser essa forma de pagamento?
O cartão do Bolsa Família, seu Valdemar.
E já caiu hoje, Claudinha?
Para algumas pessoas. O pagamento é escalonado, né? Até o dia 31 de janeiro o pessoal vai recebendo.
Ah, coisa boa, minha amiga. Tava esperando mesmo esse Bolsa Família cair, viu? Porque aí eu consigo vender mais e a gente depende muito disso para venda, né? Minha loja é muito pequena e fica muito bom quando cai.
É isso mesmo. O pessoal vai vir comprar o material para meninada. Pois pode esperar para vender, seu Valdemar.
Oh, coisa boa. É bom demais. Bom para mim, bom para você, pros seus filhos, para todo mundo.
Nem me fale. Sem o Bolsa Família, talvez eu nem conseguisse comprar tudo isso. Mas bem, deixa eu ir, que o dia é curto e ainda tem que organizar tudo isso para as aulas que já começam na segunda.
Eita, bom te ver demais, Cláudia. Até mais, viu?
Bom te ver, seu Valdemar. Até a próxima.
Neste mês de janeiro, o programa Bolsa Família vai alcançar 53 milhões e 800 mil pessoas em todo o Brasil, sendo mais de 16 milhões de crianças beneficiadas. O pagamento é escalonado, de acordo com o último dígito do número de identificação social de cada beneficiário. Para mais informações, acesse os canais oficiais do MDS, como o site gov.br/mds ou o número 121. Narração: Breno Barros, vozes de Daniel Alcântara, Érica Braz e Rafaela Rosa. Edição de áudio: Ricardo Xavier.
Olha aí, estreia da radionovela Na Boca do Povo. Para baixar ou ouvir de novo esse conteúdo ou mandar para alguém, basta entrar lá no nosso site radiogov.ebc.com.br. É rápido, fácil e gratuito. E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa!
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Está com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645-7037. Vou repetir. 61 99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
É isso aí, pessoal. Estamos aguardando a sua mensagem.
Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí.
Tá dado o recado, Filipinho. Vamos seguir aqui com o nosso assunto federal em Brasília, faltando 15 para as 5.
Momento Serviço.
Beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social 3. Os pagamentos vão ser feitos nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro, também conhecido como amanhã. É, vamos saber mais aí com o boletim Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 22, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 3. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Agora, faltando 14 minutos para as 5, a gente falou lá durante o Comunica BR, né, de Serra da Raiz, sobre a presença lá do governo federal na educação. E agora a gente fala aqui do pé de meia licenciatura. Você sabe como é que funciona esse novo pé de meia licenciaturas? As bolsas são ofertadas para quem optar pela carreira de professor. Quem explica essa oportunidade é Rodrigo Gantuar, no Boletim MEC. Vamos ouvir.
Olá, eu sou Rodrigo Gantuá e você está ouvindo o Boletim MEC. Uma das principais novidades do Sisu 2025 é o programa Pé de Meia Licenciaturas. Ele é destinado aos participantes do Enem do ano passado que escolherem e forem selecionados em um dos 68 mil cursos presenciais de licenciatura. Ele faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, como destacou o ministro da Educação, Camilo Santana.
O aluno que optar acima de 650 pontos, que optar por curso de licenciaturas, qualquer curso de licenciatura, ele vai poder concorrer a essa bolsa de R$ 1.050, R$ 700 recebendo todo mês, R$ 350 na poupança, durante os 4 anos, né, um total de R$ 48.300 que ele pode receber nos 4 anos, que é um estímulo que nós estamos dando para incentivar os alunos a escolherem os cursos de licenciaturas nas nossas universidades públicas.
Para estar apto a concorrer a uma das vagas, o candidato tem que, além de escolher um curso de licenciatura presencial, ter atingido 650 pontos como média no Enem. O cálculo é simples, somando a nota tirada em cada um dos 4 blocos mais a redação e dividindo por 5. A inscrição para o Sisu 2025 acaba às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira, dia 21 de janeiro. Acompanhe o nosso portal e as redes sociais para ficar por dentro de todas as ações do MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
E você tem interesse em comércio exterior? Então essa oportunidade é para você. O programa Raízes Comex está oferecendo capacitação gratuita. Jovens negros e mulheres de 17 a 29 anos podem se inscrever até 15 de março. Ladimir Filipim tem as informações.
Estão abertas as inscrições para o programa Raízes Comex, uma capacitação gratuita em comércio exterior voltada a jovens negros e mulheres de 17 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social. Com 250 vagas disponíveis, sendo 200 para jovens negros e 50 para mulheres, a formação vai ser 100% online e durar 90 horas. O curso inclui aulas gravadas, encontros ao vivo e eventos focados em empregabilidade com suporte para dúvidas e acompanhamento. As inscrições seguem até 15 de março e os participantes vão passar por entrevistas para validação de critérios, já que o programa prioriza grupos em situação de vulnerabilidade social. Promovido pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, SESEX-MDIC, em parceria com a ONG Vocação e o Instituto Procomex. O curso busca abrir portas para o mercado de trabalho e gerar mais oportunidades de renda. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E as contas nível ouro do gov.br tiveram um crescimento de 98% nos últimos 2 anos. Essas contas ouro dificultam a ação de golpistas na plataforma do governo federal. A repórter Cláudia Bojunga tem os detalhes para a gente.
As contas de nível ouro da plataforma GovBR são as mais seguras. Essa plataforma ela reúne serviços públicos e também informações sobre todas as áreas de atuação do governo federal. Hoje são mais de 163 milhões de pessoas que utilizam a plataforma GovBR, que pode ser acessada pelo site gov.br/conta ou pelo aplicativo GovBR. A plataforma possui 3 níveis, ouro, prata e bronze, que se diferenciam pelo grau de segurança e pelo tipo de serviço acessado. Quanto maior é a segurança na validação dos dados do usuário, maior é o nível da conta. Por exemplo, quem tem uma conta ouro ou prata pode acessar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda. Outros serviços que também podem ser acessados pela plataforma Gov são Meu SUS Digital, Meu INSS, Enem, FIES, Carteira Digital de Trânsito, Carteira de Trabalho Digital e Documentos Militares. Ao todo, são mais de 4.500 serviços disponíveis na plataforma GovBR. Se você tem uma conta que é prata ou bronze, quer aumentar o nível dessa conta para nível ouro, é só seguir as orientações pelo aplicativo.
E estão abertas as inscrições para o Prêmio de Turismo Responsável da WTM Latinoamérica 2025. Interessados têm até o dia 15 de fevereiro para se inscrever. Ladimir Filipim volta com estas informações.
O Prêmio de Turismo Responsável da WTM Latinoamérica está com as inscrições abertas para a edição 2025. Os interessados têm até o dia 15 de fevereiro para se inscrever no portal wtm.com. A iniciativa busca destacar histórias inspiradoras que promovam o desenvolvimento sustentável no setor de turismo da América Latina. O evento vai ser destinado às instituições governamentais e não governamentais, empresas, projetos e destinos turísticos de estados e municípios. Este ano, o prêmio chega à 5ª edição e apresenta o tema Quando a Tecnologia Encontra o Contato Humano. O evento vai ser realizado de 14 a 16 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo. Os finalistas vão ser conhecidos em março e a cerimônia de premiação tem data marcada para o dia 15 de abril. A premiação está organizada em 6 categorias e recebe o apoio de especialistas de diferentes países da América Latina. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Olha aí, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Olá, Mari, boa tarde.
Oi, Luciano, boa tarde pra você, pros ouvintes da Rádio Gov. A gente vai falar sobre INSS, Luciano.
Sim.
A Voz de hoje vai falar de uma força-tarefa previdenciária do Ministério da Previdência Social, da Polícia Federal, do Ministério Público, que atuou aí contra fraudes na Previdência e conseguiu evitar um prejuízo de quase 400 milhões de reais aos cofres da Previdência Social no ano passado. Isso tem a ver, esses valores, tem a ver com golpes, com fraudes, principalmente uma quadrilha que pegava empréstimos consignados em nome de beneficiários, mas ficava com o empréstimo, né? Aplicava aí uma fraude na Previdência. E os beneficiários nem sabiam que tinham um empréstimo.
Olha,
no nome deles.
Problema para os beneficiários também, né? Que acabavam dando essa dívida, ninguém pagava, a confusão estava armada.
Exatamente. E ao longo do ano passado, então, ocorreram 74 ações, né, dessa força-tarefa e cumpriram 344 mandados judiciais. Aí envolve busca, apreensão, prisões. E é isso aí. Aí, então, evitaram prejuízo de quase 400 milhões de reais na Previdência Social.
É dinheiro, né? 400 milhões de reais é mega sena.
Dinheiro das nossas aposentadorias,
olha,
né?
É dinheiro nosso, né?
Tá, exatamente.
Deus o livre.
E a gente vai falar também, Luciano, de chuvas. A gente tem uma entrevista hoje com o ministro do Desenvolvimento Regional, da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ele vai falar para a gente sobre as ações do Ministério para atender os estados que estão aí sofrendo com as chuvas. A gente teve um caso clássico, é a cidade de Picos, no Piauí, que teve estado de calamidade decretado por conta das chuvas, mas a gente está com um problema também em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo. E ele vai falar um pouco das ações do Ministério para socorrer esses municípios. E fala também um pouco sobre exploração de petróleo e gás na margem equatorial do país. A margem equatorial, Luciano, é a costa brasileira que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, né? Então, aquela parte norte da costa brasileira ali. E ali, perto da saída da foz do Rio Amazonas, perto não, né? 500 quilômetros para frente, mas enfim, com essa referência, né? Uhum. A Petrobras tem prospectado para a exploração de petróleo e gás. O ministro é defensor dessa ideia e ele fala um pouco sobre isso com a gente.
Pois é, vamos acompanhar hoje na Voz do Brasil essas informações importantes, né? Chuva sempre foi bem-vinda, mas elas estão vindo cada vez mais fortes, assustando o pessoal. E essa questão do petróleo lá, lembrar que ali, Venezuela, né, é um país muito produtor de petróleo, então a região ali é propícia, né, Mari? É propícia.
E assim, essa margem equatorial, ela vai desde justamente ali da divisa nossa, né, da fronteira, perdão, com a Guiana Francesa até o Rio Grande do Norte. Então, se a gente prospectar, deve ter muita coisa ali. Mas também é uma região muito sensível, um bioma muito, muito particular, muito sensível. Então, obviamente, as questões ambientais aí, elas são pensam, sempre levantadas.
Tá certo. Logo mais, 7 horas. Estamos juntos, Mari. Até lá. Agora, 3 minutos para as 5, uma última notícia. O Tesouro Nacional publicou hoje uma nota técnica detalhando os impactos financeiros da lei complementar que institui o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG. Esse programa oferece condições mais vantajosas para os estados refinanciarem as suas dívidas aí com a União, incluindo a possibilidade de taxas de juros reais reduzidas ou até zeradas. Além disso, o programa incentiva investimentos em áreas estratégicas, como educação profissionalizante. Mais detalhes sobre essa notícia você encontra em gov.br/tesouro-nacional. E amanhã tem o programa Bom Dia Ministro, ao vivo às 8 horas da manhã, com o ministro Rui Costa, da Casa Civil. Ele vai falar sobre os resultados da primeira reunião ministerial que aconteceu essa semana, os avanços e as prioridades do governo federal esse ano. A reunião foi segunda-feira, durou horas, né? Foi aquela reunião com todos os ministros, abrindo o ano de 2025. E o ministro Rui Costa vai falar dessa reunião, também vai falar da retomada de obras paradas em todo o país. país e muito mais. Quer ficar por dentro do que é feito para a população? Então não perca. 8 da manhã, ao vivo, em radiogov.ebc.com.br. Tem Bom Dia, Ministro. E a gente vai ver se o ministro Rui Costa pede uma música aqui pra gente, né? Que a música do ministro é um sucesso aqui no nosso Assunto Federal. Estamos chegando ao final do programa, voltando amanhã às 4 horas da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de tarde. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.